Nós estamos na página 47. A gente viu as duas primeiras porções do Shema, agora a gente tem que começar a terceira porção do Shema, que começa com a palavra Vayomer. A terceira porção do Shema é também conhecida como a porção do Tzitzit. Afinal de contas, o assunto mais abordado nesse trecho é o Tzitzit. O Rambam Maimonides, quando escreve sobre a lei de escrever, de falar o Shema, ele diz que nós falamos todos os dias, de manhã e à noite, o Shema. E o que, que se lê? Se lê Shema, Vehayim Shamor e Vayomer. As três porções. Se fala primeiro Shema, porque nele, nesse primeiro trecho, se fala sobre a unicidade de Deus, o amor a Deus e o estudo da sua Torá, que é o principal. Em seguida, nós falamos, na segunda porção, sobre todas as demais mitzvot. Nós falamos que vai ser, se você vai ouvir todas as mitzvot, então está falando de todo o resto. E depois vem a terceira porção, que é essa que nós vamos começar agora, que fala sobre o conceito também de zechirat a mitzvot. Lembrar de todas as mitzvot. Vehaya im Shamor.
Eu quero um tom diferente, falo Shamoah.
É, então é Shamoah. Sim. É paroxítona, não oxítona. Então, mesmo que a mitzvah de tzitzit é uma mitzvah que só precisa se cumprir durante o dia e não a noite, mas uma vez que nesta porção se fala sobre a lembrança das mitzvot e também sobre a lembrança da saída do Egito, e a lembrança da saída do Egito deve ser feita tanto de dia como à noite, por isso se fala esse trecho tanto de dia como de noite. Quer dizer, nessa terceira porção do Shema nós temos dois conceitos que estão interligados. A lembrança da saída do Egito e a lembrança de todas as mitzvot. Afinal de contas, saímos do Egito para recebermos as mitzvot. E é por isso que se lê esse trecho mesmo à noite. É um conceito importante, depois a gente vai ver, se Deus quiser, quando chegar, é bem no finzinho dessa porção que fala sobre a saída do Egito, que nós temos uma mitzvah de lembrar da saída do Egito todos os dias, dia e noite, e nossos sábios garantiram essa mitzvah para nós, fazendo com que você fale no Shema esses trechos aqui, então você vai acabar falando de dia e de noite automaticamente. Fala, gente. Sim. Então, o ideal é não fazer deitado. Quando a pessoa é criança, são crianças, os pais acabam fazendo com as crianças já na cama, para já ir no embalo e dormir. Mas adultos não devem fazer deitado, e sim ou sentado ou de pé. Pela honra, as palavras estão sendo proferidas. Se a pessoa já estava deitada e de repente se dá conta, oi, não falei o Shema, mas eu estou sem força de levantar, não aguento, então está escrito para a pessoa se virar de lado, não ficar nem de barriga para baixo nem para cima para falar o Shema, ficar de lado e aí falar o Shema. Mas isso só se ele já estava e não está se aguentando mais. Mas se não, o ideal é a pessoa sentar ou ficar de pé. Sim, fala.
Sabe, por exemplo, lá na Shibaya, né? Fui para a Shibaya esse feriado. Então, eu não tinha. Geralmente eu sei lá, faço com copo, mas dessa vez eu resolvi inovar, não sei se está certo. Eu abri a torneira e fico passando assim a mão para embaixo. Está errado isso?
O ideal é fazer com utensílio. Por quê? Porque existe um conceito na Halakha que é chamado Koach Gavra, a força da pessoa. E é por intermédio dessa força que você derrama a água sobre as mãos, é que você tira a impureza.
Então,
posso só complementar, você lembra do... Então, o que acontece é o seguinte. A princípio, melhor coisa é usar um copo, que geralmente, dificilmente, não tem um copo no lugar. Mas pode acontecer que você está num lugar que não tem copo. Se a pessoa está num lugar que não tem copo, então, a melhor forma de fazer o Netzach Yadayim é abrir a torneira a cada vez que ele vai jorrar água. Quer dizer, você põe a mão embaixo da torneira, com a mão direita embaixo da torneira, com a mão esquerda você abre a torneira e fecha. Aí você põe a mão esquerda embaixo da torneira, abre com a direita e fecha. Então cada vez que você abre e fecha, então você também está jorrando água, cada vez por intermédio da sua força. Bom, em primeiro lugar, a mitzvah de tzitzit, que é aqui abordada nesse trecho, tzitzit tem dois significados. Primeiro é fio. Tzitzit tem o significado de ser um fio. E tzitzit também vem da linguagem de lehatzitz. Lehatzitz significa olhar. Uma vez que na continuação, a gente vai ver aqui nessa porção, está escrito sobre o conceito de ver o tzitzit e lembrar das mitzvot. Então ele é chamado daquele que é visto. Qual o conceito do tzitzit? Então, em primeiro lugar, nós começamos aqui a porção dizendo Vayomer Hashem el Moshe Leimor. Disse Deus para Moshe, dizendo, quer dizer, para passar para o povo, Daber el Bnei Israel, diga aos filhos de Israel, diga de uma forma geral a respeito dessa mitzvah, ve'amartá lehem, você vai falar para eles os detalhes da mitzvah, ve'asu lahem tzitzit, e farão para eles tzitzit, fios, alcancei vigdeihem, na ponta das suas roupas, ledorotam, para as futuras gerações, venatenu al tzitzit hakanaf petil techelet, e vão colocar no tzitzit da ponta, ele é chamado da ponta porque ele fica na ponta das roupas, vão colocar um fio techelet, um fio que é de cor azulada.
Sim.
Sim. Entendi. Onde você queria que estivesse? Ah, depende de como você arruma eles.
Mas na frente, alguém coloca na frente, atrás, o fio?
Ah, se fica bagunçado, fica. O talit tem quatro pontas. Os tzitzit estão nas pontas. Então duas pontas vão ficar na frente e duas vão ficar atrás. Mas como a roupa é larga, então vai ficar mais pro lado da pessoa. Mas isso dependendo de como a pessoa deixar arrumado. Se deixar bagunçado, eles podem ficar tudo na frente ou tudo atrás, parecendo um rabinho. Se a pessoa estica a roupa direito, então eles vão ficar quase que na lateral da pessoa. Qual é o conceito da mitzvah do tzitzit? Dizem nossos mestres que quando Adam Harishon comeu do fruto proibido, Met Hadat, árvore do conhecimento, está escrito lá que Deus fez para Adam e para sua esposa roupas de couro e os vestiu. Deus deu um presente importante para a humanidade, que é o conceito das roupas. Roupas que vão cobrir o corpo físico da pessoa, que demonstra e que representa todos os sentidos animais que o corpo tem. E demonstrando que apesar de que o homem tem o seu corpo físico e que ele pode usar esse corpo para pecar em todos os sentidos, ele tem como dominar o seu corpo e usar o seu corpo para as coisas da forma correta. E esse é o conceito da roupa. A roupa demonstra que o corpo dele está coberto, que a parte material, a parte animal da pessoa está totalmente coberta, uma vez que a parte principal nossa e que domina o nosso corpo é a nossa alma. Então o nosso corpo fica coberto. Tinha o quê? Então, esse conceito não existe pela Torá. Quer dizer, o homem não tem o direito de destruir a natureza em vão. Destruir uma árvore só para destruir é proibido. Destruir uma árvore frutífera quando você pode usar naquele momento uma árvore que não é frutífera é proibido. Mas se há uma necessidade de usar um animal ou há uma necessidade de usar uma árvore, uma planta, o que for, para a finalidade que for, a Torá permite. Então você não pode sair matando animais só para caçar e se divertir, por exemplo. Mas se você tem a necessidade de usar a carne do animal, você tem a necessidade de usar a pele do animal, e para isso você precisa matar ele, é permitido. O Adam não podia comer carne, só.
Mas ele matava o animal.
Ele fez oferenda para Deus. Então não tinha problema, só não podia comer da carne, é uma outra história. Não havia proibição de matar o animal para usar a pele dele. Ele só não podia comer a carne. E esse conceito de roupas é um conceito que Deus deu para a humanidade inteira. Foi dado para Adão e, por conseguinte, para toda a humanidade. Depois que ele pecou. O conceito é um pouco mais forte para nós, e por isso Deus deu para o nosso povo uma mitzvah especial ligada às vestimentas, que é a mitzvah de tzitzit. Demonstrando que nós temos como controlar o nosso material por intermédio do nosso espiritual, em um nível acima ainda do que toda a humanidade. Nós temos mais mitzvot. E por conseguinte, nós temos essa mitzvah de tzitzit, que nos deixa alerta para nós vermos constantemente o tzitzit e lembrarmos que nós temos uma série de mitzvot que nos ajudam a controlar o nosso corpo. Esse é basicamente o conceito da mitzvah do tzitzit. Qual é a mitzvah do tzitzit? Mitzvah é, se você tiver uma roupa que... Como? O chuva? Uau! O conceito da mitzvah de tzitzit é que se eu tenho uma roupa que tem quatro ou mais pontas, eu preciso colocar tzitzit em quatro das pontas. Eu não preciso ter obrigatoriamente quatro. Se tiver quatro, cinco, seis, sete pontas, eu vou colocar tzitzit em quatro dessas pontas. E uma vez que eu só tenho essa obrigação, se eu tenho uma roupa dessas, então se eu só tiver, só usar uma camiseta, por exemplo, e uma calça, eu não tenho obrigação de colocar tzitzit, porque a camiseta não tem quatro pontas, a calça não tem quatro pontas, não precisa colocar tzitzit. Então não tem a mitzvah. E é justamente por isso que Deus fala para Moshe, Gabel el Bnei Israel, diga ao povo de Israel sobre a importância dessa mitzvah. Ve'amartá Lahem, Ve'amartá Lehem, você vai falar para eles e vai enfatizar para eles a importância que tem. Você vai falar para eles a mitzvah e você vai enfatizar para eles o conceito dessa mitzvah, para que as pessoas não deixem de cumprir essa mitzvah. E aí, a sua é um tzitzit. Eles vão fazer para si um tzitzit. Quer dizer, que você vai acabar comprando de propósito uma roupa que tem quatro pontas, para ter a obrigação de fazer essa mitzvah. E essa mitzvah, pelo que a Torá está falando, nós temos que colocar dois fios brancos e dois fios pintados com esta cor que a Torá chama de Tchelet, que é uma cor que vem de um ser marítimo, que é chamado de Chilazon. Então existe uma cor que é essa cor de Tchelet, que é feita e é extraída desse molusco, desse bichinho do mar, que é chamado de Chilazon, e que infelizmente ao longo das perseguições do nosso povo se perdeu a tradição de quem é o Chilazon. Existe uma série de pesquisas que foram feitas, começando a aproximadamente aí 200 anos praticamente atrás, com o Rav Israel de Rugin, que era um grande Rebbe na Europa, que ele veio com a novidade que ele sabe qual que é o tal do bichinho. E desde então foram feitas muitas pesquisas. Hoje em dia existe até uma fábrica em Israel que faz essa tinta, mas não se tem tradição É só uma descoberta e uma hipótese que de fato é esse bicho que eles descobriram. E por isso que não é todo mundo que usa, ou melhor, poucas pessoas aqui usam o tzitzit com essa cor. De qualquer forma, a mitzvah do tzitzit tem essas duas partes. Você vê até pela própria linguagem do versículo que você vai fazer tzitzit, quer dizer, vai fazer os fios da cor natural, e uma parte deles vai fazer de tchelet. Se tem, tem, se não tem, não tem. Fala, Betina. Ó, isso que a gente tem que ver. Qual o conceito que a Torá está dando aqui de pintar o tzitzit, ou parte dele, de azul? Então, no final das contas, os fios de tzitzit na roupa são dobrados, eles passam por dentro de um furo. Então você tem quatro fios, você passa os quatro por dentro do furo, então você tem agora oito fios. E aí se dá nó e voltinhas, que a gente pode comentar sobre isso mais pra frente, se Deus quiser, quando entrar mais adentro aqui dessa porção. Dois fios brancos, dois fios azuis. Qual o conceito desse azul? Diz o Talmud que esse azul lembra a cor do mar. Pelo menos o mar de Israel, mar Mediterrâneo. E essa cor lembra os céus. E os céus se parecem com Kiseh HaKavod, com o trono celestial. O que isso significa? Isso significa o seguinte: quando Deus criou o mundo, Deus criou duas coisas contrárias. Deus criou a escuridão e Deus criou a luz, Rocher e Or. E as duas coisas têm um domínio constante e ao mesmo tempo. Tem escuridão e tem luz. Prova é que normalmente, se você tem um lugar escuro, se você traz uma luz, aquele lugar fica iluminado. Mas se você olhar para o céu, tem milhares de luminárias no céu, e o céu continua escuro. Por quê? Porque Deus criou duas coisas. Que não é que um empurra o outro e uma é a falta do outro, a ausência do outro. Existe algo que é chamado de escuridão e existe algo que é chamado de luz. A escuridão não é ausência de luz. É uma criação de Deus, que é chamada rocha, escuridão. Nessa criação, então, que Deus fez, existe uma mistura desses dois conceitos, a escuridão e a luz, principalmente a luz do nosso sol, que se misturam no céu criando uma cor azulada. Essa explicação filosófica da cor do céu. Ou seja, a escuridão é algo que representa Midat Hadin, a severidade, e a luz representa Midat Rahamim, a misericórdia. Essa mistura dos dois é porque Deus, para criar o nosso mundo, o nosso universo, ele teve que fazer uma sociedade entre essas duas, esses dois conceitos. O conceito de justiça, severidade, e o conceito de misericórdia e bondade. E dessa forma o mundo perdura. E esse é o conceito que é chamado de Kiseh HaKavod, o trono celestial, que é Tchelet. O trono celestial é da cor do céu, significa que o trono celestial, que é a forma que Deus criou o nosso universo, é uma junção desses dois conceitos, da escuridão e da luz juntos, que é severidade, justiça e misericórdia e bondade. E por isso, nós temos que usar tzitzit. O tzitzit vem lembrar as mitzvot. O tzitzit lembra, por um lado, os fios brancos lembram que nós temos que ser branquinhos de pecados, que é até o que está escrito na continuação aqui desse trecho. Vai estar escrito que não é para você seguir o seu coração, os seus olhos e tal. Não se perverta. Você tem que fazer as coisas direito. Pelos fios brancos vem lembrar a pessoa que a pessoa deve tomar cuidado para manter a sua ficha limpa, a sua ficha branca. Mas também nós temos que lembrar o outro lado. Lembrar que no final das contas a alma da pessoa veio do trono celestial e vai retornar para o trono celestial. E esse trono celestial tem a cor dos outros fios do tzitzit, que é essa cor de céu. E esses fios, então, de cor de céu, vêm lembrar a pessoa que não só é para ele deixar de pecar para manter a sua alma branca, mas também você tem a obrigação de fazer uma série de coisas. Lembre-se que você está nesse mundo com uma missão que você veio do trono celestial, e por conseguinte você deve retornar para o trono celestial também com pontos positivos. Fala aqui. Tá, já vamos chegar nisso. Então, por intermédio de ver o tzitzit, quer dizer, ver a cor branca e a cor azul no tzitzit, você vai lembrar de todas as mitzvot. Você vai lembrar das mitzvot que não é para fazer, quer dizer, dos pecados. Por intermédio do fio branco, você vai lembrar, opa, não pode pecar, tem que deixar a alma branca. E por intermédio dos fios azuis, vai lembrar, a minha alma veio do trono celestial com uma missão de fazer e de ser sagrado, de seguir os passos de Deus e, por conseguinte, fazer coisas ativas, as mitzvot ativas. Aí você vai dizer, então, se essa mitzvah é uma mitzvah tão importante, que nos lembra constantemente sobre o fato de nós sermos e estarmos acima dos animais, e que nós temos uma série de preceitos a serem cumpridos, e que nós cobrimos o nosso corpo com o talit, demonstrando que nós temos um domínio muito forte sobre o nosso corpo por intermédio das mitzvot. Então vai vir a pergunta, por que as mulheres não têm essa mitzvah de tzitzit? É uma mitzvah só dos homens. E o motivo para isso é primeiro lugar, é uma mitzvah que está ligada com o tempo. Mitzvah ativa ligada ao tempo, as mulheres estão isentas. E a mitzvah de tzitzit é só de dia e não de noite, então já as mulheres estão isentas. Esse é o motivo técnico. E o motivo filosófico das mulheres estarem isentas do tzitzit é porque as mulheres têm uma mitzvah também especial, que é mais reforçada do que nos homens, que é a mitzvah do recato. Que a mulher tem a obrigação de cobrir o seu corpo, já por tabela, já por definição pela Torá. E por intermédio disso que a mulher se veste com roupas recatadas, ela automaticamente já está demonstrando o quanto que ela tem domínio sobre o seu corpo. Então, o mesmo conceito do tzitzit nas mulheres é o recato.